Creio que o Senhor vai trabalhar poderosamente nessa noite, amém? Gostaria de falar algo que está no meu coração. Nós temos vivido dias muito especiais. O Catelli estava falando de cura aqui. E é interessante como cada vez mais nós temos visto pessoas serem curadas durante os cultos. Cada vez mais a presença de Deus vem se manifestando sobre a igreja. Cada vez mais nós temos experimentado algo de Deus. Se falassem para nós há 15 anos atrás, talvez seria loucura, né? A gente tinha uma forma de pensar, uma forma de enxergar a presença de Deus, talvez diferente como o Senhor gostaria que a igreja enxergasse. Mas o fato é que nesse tempo Deus tem trabalhado no espírito da igreja. Deus tem trabalhado no coração da igreja para que a igreja enxergue o Senhor como realmente Ele é. E mais do que isso, para que a igreja seja aqui na terra uma expressão da glória de Deus. Amém? Não somente uma igreja, não mais uma igreja, mas uma igreja que expressa a glória de Deus. Amém, queridos? Fala para o teu irmão assim: você faz parte de uma igreja que expressa a glória de Deus. Fala para ele assim: você é essa igreja. A sua vida deve expressar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor tem trabalhado, acima de tudo, na renovação da nossa mente. Em Romanos capítulo 12, no verso 2, um texto que muita gente conhece, a Bíblia fala que nós precisamos transformar pela renovação da nossa mente, precisamos ser transformados para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas tudo na presença de Deus começa a partir de uma mente renovada. Você não tem como acessar algumas coisas no Espírito se você não tiver uma mente renovada. Você não tem como abrir algumas portas no mundo espiritual se a tua mente não for renovada. Você não consegue acessar o sobrenatural como deveria. Muitas vezes a gente fica só na margem, mas eu digo acessar, entrar na sala do trono, como aquele cântico antigo, ó, leva-me à sala do trono, entrar mesmo no sobrenatural, se você não tiver na sua vida uma mente renovada. Uma mente renovada em Cristo Jesus. Então é importante nós sermos transformados, e essa transformação começa pela renovação da nossa mente. Então uma mente renovada, ela expressa Jesus, amém? Fala pro teu irmão assim: uma mente renovada expressa quem é Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com você em Marcos. Marcos é um evangelho que eu gosto muito, de paixão. Mais bonito da Bíblia, mais legal. Mais claro, preciso. Brincadeira. Isso é por minha conta. Marcos capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. Um texto que certamente você conhece. Marcos capítulo 4, verso número 35. Amém? Quem não achou, fala misericórdia. Olha que bênção, hein? Também Marcos, é só jogar a Bíblia para cima assim que cai aberto no livro de Marcos, né? Brincadeira, você vai cair no Salmo 23. Verso 35, a Bíblia diz assim: naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no, e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois nós vamos ler outros. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que nessa noite, Senhor, trabalhe em nosso coração. Mas, sobretudo, Senhor, trabalha em nossa mente, para que a nossa mente seja uma mente renovada e para que nós possamos expressar através da nossa vida quem o Senhor é de fato. Senhor, nós pedimos que tudo aquilo que estiver impedindo, Senhor, a Tua presença de se manifestar, não prevaleça nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, que essa é uma noite de céus abertos. Senhor, essa é uma noite do fluir da Tua presença e da Tua graça. Senhor, portanto, derrama graça e derrama unção sobre este lugar. Senhor, vem sobre este lugar com o peso da Tua glória. Senhor, vem sobre este lugar com o peso da Tua presença. Em nome de Jesus, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões. Em nome de Jesus, nós declaramos que este lugar é o lugar da manifestação do Teu Espírito. Senhor, que a Tua palavra possa fluir, Senhor, com liberdade e caia em terra fértil, Senhor. E que ela multiplique e dê o Seu fruto a 100 por 1. Em nome de Jesus, eu declaro, seja assim. Nós estamos ansiosos pela Tua presença, Senhor. Nós estamos ansiosos por Ti, nós desejamos a Ti, nós queremos experimentar de Ti, mas queremos que a nossa mente entenda quem é o Senhor de verdade, para que nós não nos percamos no meio do caminho, Senhor. Nos ajuda, nos dê graça nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, querido, esse texto é interessante porque, sei que você já deve ter lido muitas vezes ele, mas ele começa basicamente com um problema ali. Um problema e uma resposta de oração. Tecnicamente parece que está tudo certo. Os discípulos estavam desesperados porque eles estavam no meio do mar, no meio daquela tempestade, o barco batendo o vento, batendo a onda e aquela coisa, afunda, não afunda. Né? Será que vai dar? Será que vai prevalecer? Será que agora vou morrer? Será que agora o barco vai despedaçar no meio? E Jesus estava ali dormindo no barco. E de repente eles oram e... Jesus, acorda aí, olha o que está acontecendo aqui, Senhor. Essa é a típica figura da igreja orando, né? Senhor, acorde. Pelo amor de Deus, estamos aqui morrendo. Jesus está dormindo aí e tal. Jesus, levanta. Dá uma ordem para o vento lá, dá uma ordem para o mar. E tal, e acaba a conversa. Até aí parece que estava tudo bem. Fala, puxa vida, a igreja orou, Jesus veio, respondeu, o mar cessou. Aleluia, com Jesus no barco, ele não afunda. Quantos aqui já disseram essa frase? Pois é. Mas sabe, querido, depois que Jesus repreende o mar, depois que Jesus repreende o vento, ele olha para os discípulos e fala, por que vocês me chamaram? Por que vocês vieram atrás de mim? Você imagina você chegar diante de Deus, Senhor, estou com um problema aqui para resolver, e agora, como é que eu vou fazer? E Deus fala, por que você está olhando para mim? Porque, né? Acho que o Senhor talvez possa me ajudar. Jesus olha, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês me chamaram? Por que vocês não resolveram isso? Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus estava dizendo, isso não era comigo, eu estava dormindo lá. Em outras, vou traduzir aqui bem vulgarmente. Jesus estava dizendo, vocês foram atrapalhar o meu sono. Eu estava sossegado, estava tranquilo, dormindo na polpa do barco. Tinha um ventinho aí, uma tempestade. E vocês já foram me chamar? Não tendes fé. Querido, eu acho que eu ficaria em crise por uns 2 anos com essa frase de Jesus. Que eu diria assim, Senhor, mas a única solução que eu tinha era buscar a Tua presença. Olhando pelos meus olhos, eu não tinha como sair. Era o vento, era a tempestade. Sabe, querido, mas é aí que entra a mente renovada. Jesus começa a dar algumas lições para eles. Nós vamos de Marcos 4 até mais ou menos Marcos capítulo 9. Jesus, ele ensina algumas coisas nesses textos. Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a mente renovada fala daquilo que Deus pode fazer através de você e não para você. Nós temos que entender que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus não vai fazer somente coisas para nós, mas vai fazer através de nós, através da sua vida. Sabe, querido, naquela tempestade toda, o que, que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo no meio da tempestade. Sabe uma coisa que me chama atenção nesse texto, que eu penso que deve ser aplicado para a nossa vida hoje? Você só tem autoridade sobre a tempestade na qual você pode dormir. Se você está no meio de uma tempestade e você está desesperado, você não tem autoridade sobre ela. Se você está no meio de um problema e você fica que nem louco, desesperado, desnorteado, não sabendo para onde correr, você não tem autoridade sobre isso. Mas quando nós podemos dormir no meio da tempestade, significa que nós também temos autoridade sobre ela. Aquela situação em que você tem paz, você também tem autoridade para trazer paz. Se você está no meio do furacão, querido, mas você está no meio do furacão em paz, você tem autoridade em Deus para trazer paz sobre aquele furacão. A mente renovada pensa assim. O que Jesus fez naquela situação? Fala assim para o teu irmão, Jesus libera paz. Quer mais paz do que alguém que está dormindo? Eu acho que Jesus não levantou e gritou com o mar, né? Esbravejou. Você já viu alguém quando acorda? Eu conheço poucas pessoas que acordam assim já no 220, né? Tirando o Bispo Luiz, eu conheço mais uns dois. Que acorda assim no 220. Ele, a minha filha. Mas normalmente você acorda meio na... Pera, onde é que eu tô mesmo? Jesus acordou lá. Acabou. Ele tinha paz. Quando você tem paz, você libera a paz. Quando você tem paz, você tem autoridade para liberar a paz, amém? Porque aquilo está dentro de você. Jesus libera a paz. O caos daquela tempestade teve que se submeter à autoridade de Jesus. O caos das tempestades que você enfrenta tem que se submeter à autoridade que tem na sua vida. Porque você carrega isso com você, a realidade interna, e aqui que eu quero, esse é o ponto que eu quero pegar, a nossa realidade interna tem que sobrepor, tem que ser exteriorizada na nossa realidade externa. Aquilo que acontece dentro do teu espírito tem que acontecer também no teu exterior. Se você tem paz, você tem que transmitir paz. Se você tem autoridade, se você tem poder dentro do teu espírito, se você tem poder dentro de você, então isso tem que ser exteriorizado. Se você tem graça na tua vida, então isso tem que ser exteriorizado e você tem que liberar a graça. Amém? Porque uma mente renovada entende quem você é em Cristo. Quem nós somos em Cristo, as suas vitórias internas, elas tornam-se vitórias externas. Fala assim, teu irmão, aquilo que aconteceu dentro de você, tem que acontecer do lado de fora também. Fala, a vitória que você crê no teu coração, tem que se expressar através da tua vida. Sabe, querido, isso... se aplica ao texto de Romanos 10, com o coração crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Fala de exteriorizar aquilo que tem na tua vida. A mente renovada fala assim, opa, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que eu carrego na minha vida. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não era para vocês terem me incomodado, porque tem algo na vida de vocês que pode e deve sobrepor na tempestade, que deve liberar paz sobre a tempestade. A questão é que eles estavam perdidos. Eles olharam, meu Deus, vamos clamar para Jesus. Jesus fala, não tenho nada a ver com a história, você não tem fé, você é tímido. Fala assim pro teu irmão, não seja tímido. Libera paz sobre a tempestade. Sabe, querido, essa questão daquilo que nós carregamos, e a mente renovada entende isso, daquilo que nós carregamos no nosso espírito, é tão poderoso que tem o poder de transformar o ambiente à nossa volta. Você conhece alguém amargurado? Duas ou três pessoas você deve conhecer, que é meio triste. Vamos dizer assim, amargurado, aquela pessoa amargurada. Você entra na casa de uma pessoa amargurada, você não sente o ambiente pesado? Você já entrou na casa de alguém amargurado? Às vezes você vai cheio de fé lá, o pastor mandou eu ir lá orar, vou orar. E eu chego lá, ô Jesus, que balabachado, papapá. Quando você entra naquela casa, meu irmão, parece que vem assim um vento quente na sua cara, assim, você fala, meu Deus, que ambiente pesado, já sentiu isso? Aquilo que nós carregamos, seja bom ou seja ruim, transforma o ambiente à nossa volta. Se você ficar convivendo e se submetendo a alguém amargurado, você vai virar amargurado também. Agora, uma mente renovada entende que o que nós carregamos no Espírito é muito maior e tem o poder para transformar o mundo à nossa volta. Em outras palavras, você tem poder para influenciar. Você tem autoridade para influenciar. Você tem autoridade para mudar as circunstâncias. Sabe, querido, muitas vezes a gente está falando, Senhor, tem misericórdia. Lembra de Moisés? Moisés estava lá, Faraó atrás, o mar na frente. Ele, oh, Senhor, e agora? Vou morrer aqui e tal. Jesus, Deus olha para ele e fala assim, por que clamas a mim? Cutuca o teu irmão e fala assim, por que você está clamando? O que eu estou dizendo para você não é que você não deve orar. Ou que nós não devemos orar. O que eu estou dizendo para você e para mim mesmo nessa noite é que tem coisas que nós já recebemos. Tem chaves que nós já carregamos. Tem coisas que nós já temos no nosso espírito, nós já recebemos. Você vem no culto, você vai na célula, você vai para o monte, você ora, você clama. E aí chega na hora de repreender a tempestade. Jesus, me ajude. Jesus fala, agora é com você. Você tem que entender quem você é. Você tem que entender o que você carrega. A mente renovada sabe que o que nós carregamos é muito maior do que aquilo que está no mundo. Jesus, ele olha para a tempestade, ele sabia que não tinha mão de Deus naquilo, ele repreende e aquilo acaba na hora. Mas sabe, querido, quando você crê no teu espírito que o Senhor já te deu autoridade, fala para o teu irmão assim, Deus já te deu autoridade. Fala, você não precisa nem clamar por isso. Isso tem que ser uma verdade na sua vida. Você se levanta e repreende o mar e ele vai ter que te obedecer. Amém? A mente renovada não vai perguntar, Senhor, eu devo, eu repreendo e acabou. Jesus olha para nós e fala assim, por que vocês estão clamando? Olha para mim, eu já derramei tudo que vocês precisavam, você não crê nisso? Mente renovada experimenta o melhor de Deus. Mente renovada não fica no meio do caminho reclamando. Mente renovada não fica desesperado no barco. O barco não tem que afundar por sua causa. Eu não estou tirando a importância de Jesus. Mas o barco não tem que afundar porque você está lá. Amém? O barco não tem que afundar porque você está no seu trabalho lá. O barco não tem que afundar porque é você que está na sua casa lá, orando. Você é o agente de Deus lá. Você é quem Deus enviou para aquele lugar. Você não tem que se desesperar e olhar para o Senhor. Senhor, tem piedade de mim. Não, eu vou repreender isso. Porque eu tenho autoridade na minha vida. O Senhor já me concedeu. Não importa a calamidade, o Senhor já me concedeu. Vamos no outro texto, Marcos capítulo 6. Verso número 30. Isso aqui é uma das histórias que mais transformou minha vida. Marcos 6,30. Diz assim, reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram tudo que tinham feito e ensinado. Ao que lhes disse, vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Retiraram-se, pois, no barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram partir e os reconheceram e para lá correram a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Estando a hora já muito adiantada, aproximaram-se dele seus discípulos e disseram, o lugar é deserto e a hora já está muito adiantada. Despede-o para que vão aos sítios e às aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu, dai-lhes vós de comer. Eu quero ler até aqui só. Sei que o resto do texto você já deve conhecer, aparece os cinco pães e os dois peixes e multiplica e tudo mais. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu quero parar aqui. Querido, ele termina com uma declaração, dai-lhes vós de comer. É interessante, porque toda vez que eles vão com uma pergunta para Jesus, Jesus devolve para eles. Eles falam: Senhor, o que o Senhor vai dar para eles de comer? O que nós vamos fazer? Jesus fala: dá-lhes voz de comer. Fala assim para o teu irmão: Jesus está mandando você dar o que comer para as pessoas. Olha como é que começa isso. Eles começam a dar o relatório para Jesus. Jesus, curamos as pessoas, libertamos, expulsamos demônios, abrimos 550 casas de paz, Senhor, levamos 300 no encontro. Olha, já foi bem, Senhor, você precisava ver o que aconteceu lá e na minha célula e tal. E eles contaram o relatório para Jesus. Jesus, legal. Então, Senhor, olha, estou até cansado aqui, olha, nem comemos, Senhor, de tanta bênção que aconteceu aqui, olha, sabe, ai, eu fui para o encontro, passei 3 dias lá com uma equipe, mas olha que bênção que foi, ó, estou arrebentado, mas vale a pena. Já vi esse filme? Já voltou do encontro assim? Estou arrebentado, não estou sentindo minhas pernas, do que? Da unção, não, de cansaço, de tanto que eu subi e desci aquele negócio lá. Mas eles vieram com o relatório para Jesus. Eles estavam felizes. E Jesus continua a conversa. Em outras palavras, Jesus falou: vocês são apenas cooperadores. Continua aí, vamos para outro lugar. Vamos se retirar, vamos ficar um pouco distante. Eles certamente falaram assim: Jesus teve misericórdia de nós. Agora vai nos levar para um lugar deserto. Até era a intenção de Jesus mesmo, né? Vamos comer, vamos ter um tempo de comunhão, vamos descansar, vamos passar uma semana num retiro aqui espiritual com Jesus, né? Descansando de tudo, dessa multidão de demônios que nós expulsamos aqui e tudo mais, e aquela coisa toda. E aí eles vão para outro lugar e a multidão vai atrás. Sabe aquele quando você está cansado? Que você foi para a célula. Você foi para o encontro, aí chega 11h30 da noite, bate um abençoado na tua, toca a sua campainha assim. Queria uma oração. E você, como é um bom cristão, fala assim: glória a Deus por isso, é um bom horário para orar realmente, entra aqui, né? Já oferece um café para a pessoa, e fala: nós temos todo o tempo do mundo para conversar. A gente não ouve amém nessas horas mesmo. É sempre assim. Mas sabe, queridos? Depois de eles estarem cansados, chega a multidão toda e diz: meu Deus, nós precisamos mandar esses caras embora. Estamos cansados aqui, Jesus acho que não entendeu. Já sei, vamos pegar Jesus. Jesus! O povo está com fome. Quando eles estavam falando do povo, eles estavam falando deles, na verdade. O povo está com fome, Jesus. Crente come muito, Senhor. Então, 200, talvez alguém gritou lá atrás, 1.000 denários de pão não vai dar para essa multidão de crente aqui que gosta de comer. Então é melhor, Senhor, dispensar eles, é melhor ir embora, é melhor que eles vão para casa, para as aldeias, para comprar alguma coisa, Senhor. Senão vai ficar chato. Mas Jesus devolve dizendo: dá-lhes voz de comer. Sabe, querido, às vezes a gente vai para o Senhor, né, cheio de autopiedade, fala: Senhor, estou cansado, Senhor, tem sido difícil, Senhor, a vida tem sido uma luta para mim, ai Deus, eu me consagrado, mas o diabo tem se levantado, e os meus vizinhos, a minha sogra e tudo mais, Senhor, tem se levantado contra mim, para me derrubar, então, Senhor, prepara um descanso para mim, e tal, e eu não quero mais saber disso por um tempo. E aí Jesus vem falar: dá-lhes voz de comer. Em outras palavras, continua fazendo o teu trabalho. Mas, Senhor, nós estamos cansados. Não deixe o sentimento de autopiedade tomar conta de você. Quem tem a mente renovada não tem autopiedade. Quem tem a mente renovada ouve a voz do Senhor e simplesmente obedece. Sabe, querido? Eles estavam ali perdidos. Mais perdidos do que cego em tiroteio. Mas Jesus dá um relatório para eles, dizendo que eles precisavam fazer algo muito mais difícil do que eles imaginavam. Agora, olha o interessante dessa história. Eles vão, a gente já sabe da história, eles multiplicam aqueles pães, né? Distribui para a multidão toda, 5 mil homens comem e tal, todo mundo sai feliz, com a barriga cheia, vai para casa. E aí a Bíblia diz assim, versículo 45. E logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-o despedido, foi ao monte para orar. E chegada tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite foi ter com eles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e gritaram, porque todos viram e se assustaram. Mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram no seu íntimo grandemente pasmado. Sabe, queridos, o mais interessante aqui é que muitas vezes Jesus não entra no nosso barco. E eu sei que aquela frase popular, no barco que Jesus está não afunda. Olha, deixa Jesus entrar, tem até louvor que fala disso, né? Se Jesus estiver no barco, o barco não afunda. Mas é interessante que Jesus não entra nesse barco aí. Jesus manda ele sozinho. Fala assim, teu irmão, Jesus está te mandando sozinho. Ele não entrou no barco, ele mandou você ir sozinho. Fala, enquanto Jesus vai orar, você vai para o meio do mar. Eita, olha que coisa difícil, né, de repetir. Enquanto Jesus está lá orando, ele está mandando dizer, você vai para o meio do mar, fica lá. Fica lá no meio do mar. E quando a gente fica no meio do mar, a gente fica preocupado porque Jesus não está no barco. Mas eu quero voltar para o barco, aquele primeiro barco que nós falamos, você está lá. Fala assim para o teu irmão, aponta para ele assim, fala, você está no barco. Fala, Jesus não entrou no seu barco de propósito. Ele deixou você lá sozinho, para você entender o que você carrega no teu espírito. Fala assim, ele tem barco que Jesus não entra. Fala, porque pelo fato de você estar lá, o barco não pode afundar. Não vai afundar. Sabe, queridos, é interessante isso. O mais interessante é que Jesus manda eles na frente e eles ficam desesperados. Porque para variar eles se desesperavam. Você conhece gente que se desespera? Não aqui, né? Só lá na Penha, no centro, né? Aqui não tem ninguém que se desespera. Fica maluco, o que eu vou fazer agora, né? Mas Jesus fica lá de longe, olhando para eles. Querido, é interessante o amor de Deus conosco. Porque você olhando para esse texto, parece que Jesus estava fazendo uma pegadinha com eles, né? Jesus ficou lá no monte olhando. Ele terminou de orar e os caras lá remando. E Jesus sentado lá. E os caras remando. E Jesus sentado lá, assim, olha só com quanto esforço. Eu penso que tem horas que Deus olha para a nossa vida, ele senta lá no monte e fala, quanto esforço para não chegar a lugar nenhum. Quanto esforço errado. Quanto esforço na carne. Quanto esforço de quem não entende o que carrega no espírito. Quanto esforço de quem ao invés de repreender o vento, fica tentando remar contra ele. Quanto esforço de quem ao invés de dar uma ordem para essa tempestade toda, fica lá remando. Quanto esforço, Jesus fica lá. Ele fala, agora eu vou ter com eles. Aí ele vai por sobre as águas. Imagina você estar lá e Jesus vem sobre as águas. E ele passa adiante. Querido, imagina você estar lá se esforçando. Jesus passa pelo barco e vai na frente. Ele não entra. Fala assim para o teu irmão, Jesus ainda não entrou no barco. Ele só passou pelo barco. Mas sabe por que Deus faz isso? Para assustar a gente. Tem avivamentos, tem coisas que só acontecem na nossa vida quando a gente toma um susto. Tem avivamentos que só acontecem dentro de nós quando a gente toma um susto e muda. E é interessante que eles tomaram um susto e mesmo assim não mudaram. Jesus passou por eles e falou assim, é um fantasma. Chama o caça-fantasmas. Eles nem se preocuparam em orar. Sabe, querido, muitas pessoas entram no avivamento pelo medo de não afundar. Agora eu quero falar o outro aspecto aqui. Muitas vezes o medo, não o medo do mundo, mas o medo, o temor pela presença de Deus, tem que te fazer aprumar a sua vida, tem que te fazer alinhar a sua história, tem que te fazer confiar nele. Jesus passa adiante, é um fantasma, não é. Jesus olha e fala assim, entende, bom ânimo, calma. Tem coisas que nós não entendemos, porque Jesus está passando na frente, e a gente está desesperado, Jesus olha para nós, fala para o teu irmão assim, ele está olhando para você e mandando você se acalmar. Depois ele diz, tem de bom ânimo. Ele fala, se alegre, fica tranquilo. Eu estou aqui, eu continuo aqui com vocês. Eu continuo com vocês. E eles ficam lá, doidos, sem entender o que estava acontecendo. Agora o versículo 52 diz, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Eles viram Deus fazer algo na frente deles e não entenderam. Sabe, querido, como é que Deus nos treina? Deus nos treina dando oportunidades para que a gente atue em fé. Deus nos treina dando chances para que a nossa mente, que era carnal, se torne uma mente renovada e a gente assuma uma posição em Deus. Deus nos treina dessa forma. Muitas vezes você está na sua casa reclamando da vida e Deus está dizendo, eu estou fazendo isso para te testar e para te treinar e para te capacitar e para fazer com que você enxergue a autoridade que você tem no meu nome. É a autoridade que você tem nele, não é de você, mas você já tem, e é nele. E ele fica ali, e multiplica os pães, e a Bíblia diz, eles não entenderam. Às vezes Deus fala uma vez, fala duas, fala três, fala cinco, e a gente não entende. E aí vem a tempestade, ai Senhor, aí acalma o mar, oh, glória a Deus, aleluia, pela igreja, pela oração dos irmãos, por tudo mais que tem acontecido. Aí vem outra tempestade, meu Deus, é um fantasma, então eu vou morrer. Jesus vem, calma. Mas ele está dando mensagens para nós. Ele está dando mensagens, dizendo, olha, eu te capacitei. Eu não quero que você fique aqui, bebendo leite a vida inteira. Eu não quero que você fique aqui, debaixo do trono, dizendo, Senhor, derrama pão do céu para mim. Porque eu não tenho condições de orar. Porque eu não tenho condições de acessar o sobrenatural. Senhor, faz cair carne no meu colo aqui. Porque eu não tenho condição de acessar o sobrenatural. Eu não tenho condições de orar. Senhor, faz a água sair da rocha. Porque eu não tenho condições de acessar o sobrenatural e declarar que a água surja. Deus não quer um povo dessa forma, porque o povo dessa forma morreu no deserto. Deus quer um povo que acesse o sobrenatural. Deus quer um povo que tenha uma mente renovada e saiba acessar as ferramentas que você tem em Cristo Jesus. O milagre dos pães era uma coisa muito simples. Jesus mostrou claramente para eles, fala, dá-lhes voz de comer. Por que Jesus mandou eles darem de comer? Porque eles tinham. Se Deus está mandando você dar de comer para alguém, se Deus está mandando você alimentar espiritualmente alguém, se Deus está mandando você posicionar a sua vida em determinada situação, é porque Ele te capacitou para isso. É porque Ele permitiu que isso acontecesse na tua vida e já derramou algo no teu espírito para que você se sobressaísse, para que você tivesse autoridade. Não é para você ficar com medo e parado. É para que você tivesse autoridade. Então Ele olha e diz, olha então, dá-lhes voz de comer. Eles não entendem nada, multiplica, todo mundo come, eles vão para o meio do mar e ficam remando, não, sem entender nada. Jesus passa e eles continuam sem entender, eles acham que Jesus é um fantasma. Querido, entenda que a tua mente te engana. Fala para o teu irmão assim, cuidado com a tua mente. Porque ao menor descuido, ela vai dizer para você que Jesus é um fantasma. Fala assim, ao menor descuido, ela vai fazer você morrer no meio do mar. A nossa mente tem que ser uma mente renovada em Cristo Jesus. Tem que ser uma mente transformada pela palavra de Deus. Uma mente renovada tem que ser uma mente transformada pelo poder de Deus. Muitas pessoas estão em barcos que estão afundando. E agora eu vou dizer uma coisa, glória a Deus pelos barcos que estão afundando. Sabe por quê? Porque quando o barco está afundando, a gente aprende a conhecer o Senhor. Quando o barco está afundando, a gente aprende a usar autoridade. Vou usar um exemplo aqui, corriqueiro. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Sabe andar de bicicleta? Como é que você aprendeu a andar? Você pegou a bicicleta, legal isso aqui, saiu andando? Alguns talvez tentaram. Aí você descobriu lá pelo 30 centímetros para frente que não dava certo. Aí tem a chamada rodinha, né? Aí você tá lá na sua bicicleta de rodinha, todo feliz, assim, contente, passeando pelo Bosque Maia, e Jesus vem e fala, agora eu vou tirar uma. E aí você vai pedalando, e rala o cotovelo. E Deus não impede você de ralar o cotovelo. Ele deixa você ralar. E aí você, com muito sacrifício, aprende a dar mais 3, 4 pedaladas, fala, agora já sou um corredor profissional de bicicleta. Deus fala assim, agora eu vou tirar outra. Aí você descobre que você não é tão profissional assim. Aí você cai de novo. E ele deixa você ralar de novo. Nem parece um Deus de amor, né? Fala a verdade. Não, Deus não permite. Permite. Permite sim. Até a gente aprender a andar. Até a gente aprender a usar aquilo que nós já temos no nosso espírito. Sabe por que, que a gente não sai andando de cara com a bicicleta? Porque quem anda com uma roda só anda sem as duas. Porque a gente tem medo. Porque chega uma hora da nossa vida que você fala, não vou conseguir. Não vai dar certo. Aí eu vou 2, 3 pedaladas e caio, porque eu fiquei com medo. Não é porque eu não sei andar, eu já aprendi a andar. Na verdade, quando eu estava com as duas rodinhas, eu já tinha aprendido, já tinha habilidade para andar, já tinha força, já tinha inteligência, já tinha tudo. Mas eu tinha medo. Então o medo nos paralisa. A tua mente vai dizer para você, não vai dar, você não consegue, esquece. O quê? 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? Isso é coisa de maluco. E é mesmo. Não é coisa de gente normal. Se fosse coisa de gente normal, você ficava com a tua mente carnal mesmo. É coisa de gente doida. Fala assim pro teu irmão, isso é coisa de gente doida. Fala, gente doida que acredita que 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão de mais de 10.000 pessoas. Amém? É só gente doida. Querido, eu quero dizer uma coisa, você está num lugar que não tem gente normal. Tem gente normal. Você esperava o quê? Você esperava chegar numa igreja, onde a Bíblia diz que eu vou dizer para o monte, se atira de cá para lá, ele me obedece. Você esperava entrar numa igreja, onde Jesus fala, repreende o mar, ele tem que te obedecer. Bota aí, fende o mar, ele tem que abrir no meio e eu vou passar em terra seca. Você esperava que isso fosse normal? Você esperava que fosse andar do jeito que você andava antes? Fazendo conta, usando matemática para andar, para caminhar com a tua vida? Não! Nós andamos pelo sobrenatural. E uma mente renovada acessa o sobrenatural. Uma mente renovada não pensa que nem economista, querido, de revista. Que nem economista de telejornal. Uma mente renovada, ela pensa com a mente de Deus. Ela pensa com a mente de Cristo. Ela se posiciona da mesma forma que Cristo se posicionou. O que Jesus estava ensinando para eles. Olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu liberei para vocês e façam igual. Veja, num primeiro momento... Eles foram lá, curaram, libertaram, abriram casa de paz, fizeram tudo aquilo, porque Jesus havia dito para eles, pode fazer. Agora Jesus liberou. Mas Jesus também já tinha deixado acessível o mundo espiritual para eles, mas eles não entenderam isso. A mesma graça que tem na tua vida. Para você ir lá abrir casa de paz e liderar pessoas, é a mesma graça que tem para você acessar coisas muito maiores no mundo espiritual. Para você acessar coisas sobrenaturais. Jesus fala para você e para mim nessa noite, não tenham medo. Agora, olha o que é mais interessante aqui, uma coisa que eles não entenderam. Quando Jesus pega os pães, Jesus podia muito bem ter pego aqueles pães e feito aparecer em vários cestos ou na mão de cada um. Ele podia ou não podia? Podia, né? Jesus reparte o pão e dá para quem? Para os discípulos. Jesus reparte o pão e está entregando na sua mão, não está entregando na mão da multidão. Os discípulos não entendiam. Sabe na mão de quem que os pães se multiplicaram? Na mão deles. Na mão de quem que os peixes se multiplicaram? Na mão deles. Jesus não saiu de porta em porta, ou de pessoa em pessoa, dizendo, está aqui, olha, foi tirando do cesto. Jesus repartiu e deu para eles, e eles repartiram pela multidão. Deus deu o pão para você, e a multiplicação vai acontecer na tua mão. A multiplicação vai acontecer na tua vida. Jesus vai repartir o pão e vai dar para você. E você vai multiplicar isso que Deus tem dado e multiplicar para uma multidão de pessoas. Amém? É com você, não é com Jesus, é com você. Ele entregou o pão para você. Se ele quisesse que a multidão fosse alimentada pelas mãos dele, ele mesmo teria entregue. Mas ele deu para os discípulos. Eles entregaram, eles dividiram. Jesus apenas entregou os pães para eles. Na medida que você alimentar, a multiplicação vem sobre a tua vida. O problema é que muitas vezes você recebe o pão de Deus, fala, meu Deus, o que eu faço com isso? E agora? Aí Jesus vai, tá queimando. Ô Senhor, misericórdia. Ai Senhor, e agora? O que eu faço com esse pão aqui na mão? O que eu faço com esse pão na mão? Ai meu Deus, eu jogo pra alguém. Tô, pastor, é você. Fala pro teu irmão assim, quando Jesus entregar o pão na tua mão, não deixa a tua mente mentir pra você e fazer você devolver o pão para Jesus. Fala, pega esse pão e multiplica e alimenta milhares de pessoas. Fala, pega esse pão e muda o ambiente ao seu redor. Fala, pega esse pão e muda a história das pessoas. Muda a história da tua família. Muda a história do seu trabalho. Muda a história da sua casa, em nome de Jesus. Amém? Não devolve o pão para Jesus. Multiplica ele. Multiplica ele, multiplica ele, multiplica, multiplica. Jesus fez aquilo diante deles, mas eles não entenderam. Sabe, querido, eu e você olhando, avaliando a situação deles, a gente pensa assim, meu Deus, estava tudo perfeito. Porque olha só, eles foram para Jesus, Jesus é a multidão, não tem como comer. Jesus falou, dá-lhes voz de comer, eles obedecem. Jesus dá o pão, eles vão lá, repartem, entrega para todo mundo. Até aí se fala, perfeito. Jesus deu uma ordem, eles obedeceram a ordem, todo mundo comeu, saiu satisfeito, maravilha. Culto poderoso. Mas o problema é que eles não conseguiram extrair daquela história o que Jesus queria falar com eles. Às vezes você vem, recebe aquela provisão, recebe aquela unção, recebe aquela graça na tua vida, recebe a presença de Deus, você vem, é um quebrantamento, você chora, nem sabe por que está chorando, treme, treme, treme assim, a mão não consegue parar, você nem sabe por que está tremendo, mas está tremendo, e de verdade, não estou aqui fantasiando, não, é verdadeiro. Você fala, meu Deus, não consigo me controlar, aí sai daqui, tem que sair carregado para casa. Chega ali na tua casa, você não entendeu nada do que aconteceu. E sendo muito otimista, na terça-feira você já perdeu tudo. Isso é o maior problema. Eles vivenciaram, Jesus deu uma lição para eles, eles não entenderam nada. Eles foram para o barco, lá e falaram assim, vou ficar remando aqui. Imagina, alguém que tinha multiplicado e alimentado 10 mil pessoas, o que, que era uma tempestade? O que, que era um vento contrário? Eles já tinham visto Jesus fazer aquilo. Mas eles continuam sem entender. Um estilo de vida sobrenatural. Sempre, sempre que você tem uma experiência com Deus, você precisa extrair tudo que você precisa dela. Para que na próxima experiência que você tiver, você possa aplicar tudo aquilo que você recebeu. A mente renovada me ajuda a entender a natureza do reino. Quem tem a mente renovada não enxerga para isso aqui como planeta Terra, enxerga isso aqui como reino. Quem tem a mente renovada, quando ele olha para uma pessoa doente, ele não vai olhar dizendo, meu Deus do céu, vai morrer, coitado. Quem tem a mente renovada, não ora para Deus preparar o caixão para a pessoa. Quem tem a mente renovada, olha uma pessoa, às vezes, detonada por uma doença, e ele fala assim, meu espírito está alegre, porque Deus vai manifestar a glória dele nesse lugar. Deus vai manifestar a presença dele nessa vida. Não que a gente se alegre pela doença da pessoa, não é isso, não entendam mal. O que eu estou dizendo é que quando a gente olha alguém, em vez de a gente ficar, meu Deus, tem misericórdia, oh Senhor, que pena essa situação. Ai Senhor, câncer mata mesmo e tal, não. Quem tem a mente renovada vai olhar e dizer assim, opa, é a minha oportunidade de acessar o sobrenatural e liberar cura sobre a vida dessa pessoa. É a minha chance de liberar o sobrenatural nessa situação. Quem olha, quem tem a mente renovada, quando ele olha alguém desempregado, ele não fala, meu Deus, pai de quatro filhos, como é que ele vai fazer da vida? Ele vai lá e diz, eu vou liberar uma unção sobre a tua vida, vai vir graça, vai liberar porta de emprego, vai abrir as portas, vai jorrar recurso do céu, amém? Quem tem a mente renovada, acessa coisas sobrenaturais. Ele consegue acessar. Quando a mente renovada se une ao meu espírito, é um ambiente perfeito para o rio de Deus correr. E o rio de Deus quer fluir através da sua vida. Fala para o teu irmão assim, do seu interior. A Bíblia diz que fluiriam rios de águas vivas. Fala assim, isso tem que acontecer. Fala assim, profetiza, eu declaro que do seu interior, hoje, vão fluir rios de águas vivas. Aleluia. Vai fluir, vai fluir. Glória a Deus. Vai um pouquinho mais para frente. Vai em Marcos ainda, capítulo 8. Vai lá no capítulo 8, no verso 13. Aqui Jesus faz outro milagre de multiplicação dos pães. Versículo 13. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, eles esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes dizendo, olha, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Pelo que arrazoavam entre si, porque não tinham pão. E Jesus percebendo isso, diz-lhes, por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Responderam-lhe 12. Então, e quando partiu 7 para os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? Responderam-lhe 7. E ele lhes disse, não entendeis ainda? Jesus multiplica os pães de novo, né? A gente não entende, a gente passa na escola de Deus 2 vezes, eles repetiram de ano. Eu só vou multiplicar de novo. Multiplicou o pão de novo lá, uma outra multidão. E aí eles estão no meio do barco. E Jesus começa a ensinar, Jesus começa a alertar eles sobre algumas coisas. Cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Jesus estava falando do sistema do mundo e do sistema religioso, do governo do mundo e do governo religioso. Não é esse ponto que eu quero entrar, mas só para você entender. E enquanto Jesus começou a falar sobre o fermento dos fariseus e sobre Herodes, eles começam a falar, porque não tem pão. Não tinha nada a ver a conversa. Jesus não estava falando de pão, Jesus estava falando do fermento. É, não tem pão. E agora? Multiplicou tanto pão lá atrás, e agora? Ninguém trouxe pão. Ô Pedro, cadê o pão? Sei. Estava lá com Jesus. Ô João, eu estava deitado no peito do Senhor. Não me colocaram como responsável pelos pães. Então fala com o Judas aí, ele que é o homem do dinheiro. Fala para ele comprar uns pães aí. Ninguém tinha trazido pão. E Jesus tentando mostrar uma coisa para eles. Ele, mas não tem pão. Às vezes Deus está dizendo para a gente assim, olha porque eu estou fazendo, olha, tem algo sobrenatural acontecendo, e eu estou aqui do outro lado reclamando, porque não tem pão, Senhor, está vendo? O que eu faço da minha vida agora que não tem pão? Jesus fala, mas olha, tem pessoas sendo curadas, restauradas, tem pessoas sendo libertas, tem pessoas sendo transformadas, e eu estou aqui do meu lado, Senhor, mas não tem pão. Fala para o teu irmão assim, para de reclamar do pão, e olha para aquilo que Jesus está falando. Olha para aquilo que Jesus está fazendo. A gente passa a vida reclamando que não tem pão. É, não tem pão. Mas olha, tem o fermento dos fariseus. É, Senhor, mas não tem pão. Sabe, querido, uma situação semelhante a essa aconteceu com João Batista. João Batista, ele foi preso. Por culpa dele, obviamente. Ele foi preso, ele estava lá na cadeia. Ele que anunciou Jesus. E aí lá na cadeia, preso, Ele chamou um discípulo e falou assim, manda perguntar para Jesus se é ele mesmo o Messias, se é ele quem nós esperamos. João era aquele que tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que Jesus responde para ele? Jesus olha, fala para os discípulos assim, responde para João, que os cegos veem, que os coxos andam, que os surdos ouvem, e que o evangelho, que as boas novas são pregadas, está sendo ministrada aos pobres. Em outras palavras, Jesus olha para João e diz assim, João, para de olhar para aquilo que eu não estou dizendo e para aquilo que eu não estou fazendo e olha para tudo que está acontecendo ao seu redor. Às vezes a gente fica tão preocupado, e quem não tem a mente renovada faz isso. Ele fica tão preocupado com o pãozinho que não está ali na mesa dele. Ah, porque meu pãozinho, ninguém trouxe um pãozinho aqui, agora estou com fome e só tenho um pãozinho para repartir, porque esses 12 crentes comilão aqui, misericórdia, como é que vai fazer? E Jesus está dizendo, olha para aquilo que eu estou fazendo, olha para aquilo que eu estou falando, olha para aquilo que está acontecendo no meio da igreja, olha para a manifestação, olha para as curas, olha para a libertação, olha para o poder, olha para a glória de Deus vindo de todo lado. Então para de reclamar do seu pão e olha para a minha presença. Amém? Não vem para o culto reclamando do seu pão. Senhor, não tem nenhum pãozinho para mim. Vem para o culto dizendo, Senhor, eu quero olhar para a tua glória, eu quero olhar para a tua presença, eu quero olhar para o teu reino, porque eu tenho na minha vida a convicção de que eu fui chamado para viver o reino. Amém? O reino. E Jesus fala, tá bom, vocês querem falar de pão, então vamos falar de pão. Vocês ficam reclamando porque não tem pão. Por que arrazoais, é o que Jesus pergunta para ele. Por que vocês ficam questionando em vosso coração por não terdes pão? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Isso vale primeiro para mim. Quando Jesus faz uma pergunta para a gente, tenha certeza, ele não precisa da tua informação. Amém? Fala pro teu irmão assim, quando Jesus te fizer uma pergunta, pode ter certeza que ele não precisa da tua informação. Ele só quer te ensinar alguma coisa. Ele não precisa da nossa informação, pode ter certeza. Jesus começa a dizer, olha, você não viu os milagres dos pães? Jesus começa a lembrar o que tinha acontecido. Fala, olha só. Quando nós alimentamos a multidão de 5 mil pessoas, com 5 pães e 2 peixes, quantos cestos sobraram? E eles respondem para Jesus, vamos lá. Versículo 19. Quando partiu 5 pães para os 5 mil, quantos cestos cheios de pães levantastes? Responderam-lhe 12. Quando partiu 7 para os 4 mil, ou seja, tinha mais pães e menos pessoas, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? Responderam 7. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês não perceberam que com menos a gente alimentou mais? Vocês não perceberam que com menos a gente fez mais? Mais ainda, Jesus estava dizendo, vocês não perceberam que no meio dessas duas situações, nós acessamos o sobrenatural diante dos olhos e vocês não enxergaram? Querido, quem tem a mente renovada, só precisa de 5 pães e 2 peixes. Amém? Quem tem a mente renovada, sabe que tudo que você tem nas suas mãos é o suficiente para que Deus faça algo sobrenatural. Eu aprendi isso com o pastor Jefferson lá no Tatuapé. A gente estudou sobre sacar dos céus, né? Vou aproveitar o gancho, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Quem tem a mente renovada não pega o salário e diz assim, essa porcaria que não serve para nada. Quem tem a mente renovada vai pegar 1.000 reais de salário. Você crê que Deus conhece as suas contas? Deus sabe o que você precisa para viver? Então o que você ganha é o suficiente para o que você precisa viver, para viver. Você não ganha menos. Não, pastor, está errado, porque eu gasto 1.500 e eu tenho 1.000. Não, está certo. Fala assim para o teu irmão, está certo. O salário que você ganha está certo. Fala assim, na verdade ele é mais do que você precisa. Fala, porque dos seus 5 pães e 2 peixes, Vai sobrar 12 cestos cheios ainda. Não tenta fazer a conta. Não tenta. Não tem, desiste. Desiste, verdade, desiste. Desiste de fazer essa conta. Você não... Isso é acessar o sobrenatural. Quem tem a graça de Deus, uma vez que você entende quem você é em Cristo, você tem direito a acessar o sobrenatural do Espírito. Sabe, querido, agora o mais interessante é que nós somos chamados por Deus, e nós temos um propósito, nós temos um destino, nós temos uma missão em Deus. Mas você não foi salvo só por causa do seu destino, só por causa do propósito. Você também foi salvo para acessar o sobrenatural. Quando você foi salvo, Deus te deu uma chave de acesso a coisas sobrenaturais. Amém? Deus te deu uma chave que você consegue abrir e desatar coisas no mundo espiritual, coisas que você não enxerga, coisas que você não consegue tocar aos seus olhos humanos, mas que estão disponíveis para você. Os recursos, a graça, o poder, a presença, a cura está disponível para você. Amém? Não só finanças, mas tudo está disponível para você. Jesus falou assim, vocês não entenderam? Que tudo isso estava disponível. E que não fui eu que fiz, foi vocês que fizeram. Vocês vão alimentar a multidão, não fui eu só dei o pão para vocês. Querido, olha para a sua vida nessa noite. E tenta enxergar nela algo de sobrenatural. Olha para a tua vida e tenta enxergar ela com a mente de Cristo. Olha para a tua vida e não se enxerga com um complexo de inferioridade. Não se enxerga como Gideão. Quando Deus chamou Gideão, falou, Gideão, vai nessa tua força, você vai derrotar os midianitas. Ele falou, misericórdia. Não. Senhor, acho que você escolheu o cara errado. Porque Jesus, né? Deus na verdade naquela época, né? Deus, a tribo do meu pai é a menor de Israel. A casa do meu pai é a menor da tribo. E para piorar, eu sou o menor da casa do meu pai. Então, Jesus, você passou na casa errada. Não é comigo a conversa. Quem tem a mente humana, quem olha no natural, enxerga assim. Eu sou a pulga do carrapato do piolho. É assim que você se enxerga. E se é assim que você se enxerga, é assim que você acessa o mundo espiritual. Mas quando você olhar e dizer, peraí, opa, quem está falando comigo? Primeira pergunta que eu devo fazer, quem está falando comigo? É o Senhor. Se Ele está falando comigo e está dizendo que eu posso, alguma coisa tem na minha vida que o Senhor, pelo menos Deus enxergou, que me capacita. Então eu vou no mínimo acreditar na escolha de Deus. Fala assim pro teu irmão, ainda que você não acredite nas tuas forças, acredite pelo menos na escolha de Deus. Fala assim, porque Deus costuma escolher corretamente. Confie na escolha dele. A fé, querido, ela não nega a existência de um problema. Quando nós falamos de agir em fé, não vai lá e tal, você vai acessar. Eu não estou dizendo para você negar a existência de um problema. Ou negar que uma pessoa está doente. Porque antigamente se pensava assim, né? Olha, eu não estou com uma dor aqui. Não diga isso. Diga assim, eu já estou curado. Às vezes não está não, está doente. E qual o problema? Não é porque eu estou doente que eu vou ficar doente a vida inteira. Não é porque eu vejo uma pessoa doente que ela vai permanecer doente a vida inteira. Que eu vou me conformar. Por isso que o texto de Romanos fala, não vos conformeis com este mundo. Não seja conforme este mundo. Não pense conforme o mundo. Então você não vai negar a existência de um problema. Não, isso aqui não existe. Isso aqui é coisa da minha mente. Não, eu não estou doente. Muitas vezes está. E também significa que a glória de Deus vai se manifestar. Amém? Então não negue um problema. Sabe o que você vai fazer com um problema? Confronte o problema com a verdade. Confronte a mentira que o diabo tentou plantar com a verdade. Quem tem a mente renovada faz isso. Sabe, querido, mas em tudo isso, Jesus estava ensinando para eles que a forma como ele se portava representava aquilo que ele carregava no seu espírito. Assim como Jesus era por dentro, de tal forma ele se expressava e de tal forma acontecia de forma exterior, para que todo mundo visse. Se exteriorizava. Jesus estava mostrando para ele que aquilo que estava dentro, bastava eles entenderem o propósito, que iria passar para o lado de fora. Aquilo que tem dentro de você tem que sair, querido. Aquilo que tem dentro de você tem que transfigurar. Amém? Aquilo que tem dentro de você tem que transfigurar, tem que mudar. Tem que mudar o exterior. Eu não creio no meu espírito que um crente que é nascido de novo, que tem a mente renovada, fica o tempo inteiro reclamando e de cara feia. Eu não consigo entender um crente que nasceu de novo e tem a mente renovada, que fica reclamando de tudo e vive amargurado. Que não libera perdão para as pessoas. Que fica vivendo do passado. Não cabe isso na minha mente. Então nós precisamos extrair tudo que Deus tem para fazer. Agora, uma das formas mais claras, onde nós enxergamos aquilo que tinha dentro de Jesus, é em Marcos capítulo 9. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de ler o texto. A tua vida tem que falar. Acima de tudo, a tua vida tem que expressar a glória de Deus. Nós não clamamos aqui hoje pela glória. Eu creio no meu espírito que veio uma glória de Deus sobre esse lugar. Eu creio no meu espírito. Eu peguei o microfone naquela hora porque eu senti no meu espírito que isso estava acontecendo. Não que a equipe de louvor não tivesse sentido, não é isso. Mas eu senti claramente que Deus estava fazendo algo especial. Mas entenda, a glória de Deus, ela tem que se manifestar através da sua vida. Ela tem que ser, você tem que transpirar ela, tem que sair pelos seus poros, tem que sair pelas suas palavras. Você tem que transpirar a glória de Deus. Você tem que mudar até a tua fisionomia. Você tem que mudar a tua postura, porque a glória de Deus vai ser exteriorizada. Aquilo que está dentro, aquilo que você recebeu. Talvez você veio aqui, você chorou quebrantado, agora isso vai sair. Isso vai resplandecer. E quando eu falo em resplandecer, significa que as pessoas vão olhar e vão enxergar. Não é uma coisa que vai ficar só com você, não. Olha, glória a Deus, eu recebi aqui do Senhor, amém. Glória a Deus por isso, a gente vem no culto para receber mesmo. Temos que receber. Mas essa glória que eu estou falando, essa mente renovada, fala de puxar, de extrair aquilo que está lá dentro, aquilo que está lá no âmago do meu espírito, e sair, e desabrochar, e dizer, está aqui, Senhor. Vai resplandecer a tua glória através da minha vida. Eu fui chamado para ser a expressão da glória de Deus. Amém? Marcos capítulo 9, um texto bastante conhecido também. Fala assim, versículo 1, disse-lhe mais: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que de modo nenhum provarão a morte até que venha o reino de Deus. Já chegando, vejam o reino de Deus, perdão, já chegando com poder. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou à parte, sós, a um alto monte e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Sabe o que aconteceu nesse texto? Eu vou parar aqui, eu sei que tem Moisés e Elias lá na frente, mas eu quero parar aqui a princípio. Jesus, aquilo que tinha dentro de Jesus, vem para fora. O que aconteceu ali não foi que veio o poder de Deus e Deus veio com a sua mão, Deus Pai veio com a sua mão e colocou sobre Jesus. Então o rosto de Jesus ficou resplandecente, tal como aconteceu com Moisés lá no passado. O que acontece aqui é que aquilo que estava dentro de Jesus aparece. O ponto que eu quero chegar é que existe um momento da nossa vida onde aquilo que está dentro de nós, onde aquilo que está no nosso espírito, tem que aparecer. Os discípulos não reconheciam ele. Jesus ficou transfigurado. Jesus mudou a sua fisionomia. Fala assim, teu irmão, eu quero olhar para você. E eu quero enxergar outra pessoa. Não por causa do teu temperamento. Ou da sua postura carnal. Mas eu quero enxergar outra pessoa. Por causa da glória de Deus. Que está dentro da sua vida. Aleluia. As pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar a glória de Deus. As pessoas vão olhar para você e elas vão enxergar a presença de Deus. Porque está dentro de você. Porque vai se exteriorizar. Você vai passar por pessoas, elas vão cair no espírito. Você vai estar orando por pessoas, você vai chegar perto assim, você vai orar por um, vai cair três do seu lado. Você fala, meu Deus, eu nem orei por aqueles. Mas vai acontecer, porque a glória que está dentro, ela vai sair, ela vai resplandecer, ela vai mudar sua fisionomia, vai mudar o seu estilo de vida, vai mudar sua postura, vai mudar o seu caráter. Vai sair de dentro e vai vir para fora. Eu sei que é um termo em português errado, mas vai sair para fora. Para ser bem específico. Fala assim para o teu irmão, a glória de Deus que está aí dentro da sua vida. Fala assim para ele, vai sair para fora. É a coisa errada mais certa que a gente pode falar, querido. Vai sair, vai transbordar, vai encher, amém? Vai encher a tua vida, vai encher a tua vida, vai encher a tua vida, vai encher a tua vida e vai encher o ambiente ao seu redor. Vai encher o ambiente ao seu redor. Sabe o que os discípulos viram? A manifestação do poder de Deus na frente deles. Depois acontece com eles lá em Atos 2. Vai acontecer com você. Querido, chega de ficar no barco com medo. Meu irmão, chega de ficar questionando e não entendendo o que Deus está fazendo. Chega de ficar olhando para os pães e para os peixes se multiplicarem diante dos seus olhos e ficar reclamando porque não tem um pãozinho para comer. Está na hora de eu tirar de dentro de mim todas as experiências que Deus tem me dado. E se você não teve nenhuma experiência com Deus, você vai clamar nessa noite para ter uma. Você vai clamar nessa noite para o Senhor te visitar. Você vai clamar nessa noite para que o Senhor comece a te ensinar. Te ensinar a agir de maneira sobrenatural, amém? Nós somos uma igreja que acessa o sobrenatural. Nós somos uma igreja que acessa coisas inacessíveis no natural. Nós somos uma igreja que toca o mundo espiritual como ninguém pode tocar. Amém, querido? Eu estou falando de você como igreja, não do verbo simplesmente, mas de você como igreja. Você é uma igreja que acessa coisas que ninguém pode acessar. Você tem acesso. E você não tem acesso porque você é um entrão. Você tem acesso porque Deus te deu acesso. Você tem acesso porque Ele permitiu que você entrasse. Você tem acesso porque Ele te empurrou para a sala do trono. Porque Ele te trouxe ao lado. Amém? Você tem acesso porque Deus fala com você como a quem fala com um amigo. Em Êxodo capítulo 33, quando Deus fala com Moisés, a Bíblia diz que Moisés entrava na tenda e Josué, filho de Nun, ficava à porta. E a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala com um amigo. É assim que Deus vai falar com você, como quem fala com um amigo. É assim que Deus vai se manifestar na tua vida, com naturalidade, com liberdade, com espontaneidade. Querido, as tuas palavras vão ter peso. Você não vai ser igual um cachorro que fica correndo atrás do rabo. Que não chega a lugar nenhum. As tuas palavras vão ter peso. Quando você falar, o mundo espiritual vai se aquietar. Quando você falar, os demônios vão se submeter. Quando você falar, a tempestade vai parar. Porque a tua palavra tem peso. Amém? Você crê nisso? Você quer viver isso nessa noite? Você deseja viver isso? Mas deseja de verdade? De verdade! Aleluia! Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos acessar isso. Vamos acessar o sobrenatural de Deus. Vamos acessar a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Nós cremos que o Senhor não está somente sobre nós. Nós cremos que tem uma presença nesse lugar, Senhor. Mas nós cremos que tem algo em nosso espírito. E a nossa mente, Senhor, precisa se submeter a essa verdade. A verdade de que nós carregamos o sobrenatural dentro de nós. A verdade de que nós somos chamados para expressar a glória de Deus. De que nós somos chamados para expressar a presença dEle. Feche os teus olhos, querido. Antes de nós falarmos desse poder, eu quero orar especificamente. Pela ansiedade, pelo medo. Talvez você esteja num barco. Ou diante de um milagre, como a multiplicação dos pães, e você não esteja entendendo. Talvez você esteja com medo e ansioso. E quando nós estamos com medo e estamos ansiosos, os nossos pensamentos não são claros. Quero dizer que Deus não é contra a sua mente. Ele é contra uma mente que não é renovada. E a única oração que nós podemos fazer nessa noite é: Deus, nos ajuda. Nos ajuda. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor. Para que nós não sejamos ansiosos. Para que nós não tenhamos medo da tempestade. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça para que o teu poder possa se manifestar através de nós. Se você tem andado ansioso, com medo, Deus está te chamando para se quebrantar na presença dEle. Deus está te chamando para se quebrantar na presença dEle agora. E dizer: Deus, derrama a tua graça sobre a minha vida. Eu não quero viver me escondendo. Eu não quero viver me escondendo, Senhor. Eu não quero viver me escondendo. Eu não quero viver com medo. Eu não quero viver, Senhor, escravo. Eu não quero viver, Senhor, enxergando, vendo milagre acontecer em todas as partes. E eu simplesmente ficar no barco ali com medo da tempestade, sem reação, clamando toda hora por misericórdia, Senhor. Senhor, nós queremos viver a tua palavra de que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Começa a dizer isso para o Senhor, meu irmão. Fala: Senhor, eu não quero andar ansioso por nada. Eu não quero andar ansioso por nada.